Olá, este é o Nossa Cultura e a Música que Toca o Paraná, aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pela live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Eu sou Mariane Antunes e hoje tenho o prazer de trazer ao vivo aqui no estúdio da Rádio Cultura dois superartistas, Guilherme Silveira e o Jonathan Augusto. O Jonathan é clarinetista e o Guilherme, bacharel em música popular pela Unespar, produtor musical, arranjador, compositor, que vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho da sua trajetória e carreira na música por aqui. Sejam bem-vindos à Rádio Cultura.
Obrigado, Mariane. Agradeço pelo convite. E conseguimos finalmente fazer o programa aqui. E estou feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite, por poder mostrar um pouco do que eu ando fazendo.
Muito legal.
Convidei o Jonathan, que é um amigo super clarinetista, super músico. Na verdade, ele que deixou dar o brilho aqui. Dar o brilho total nas ideias.
Agradeço sempre a parceria do Guilherme. Amigão, prazer por estar aqui.
Obrigado.
Muito legal. Guilherme, como é que foi o seu contato com a música? Como que começou? Lá do comecinho.
História, é. Pois é, faz um certo tempo. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Sou do interior, uma cidade muito pequena. E, assim, o primeiro contato que eu lembro foi numa banda marcial da cidade lá. Mas eu nunca cheguei nem a tocar nessa banda, porque, enfim, era... Eles abriam espaço para as crianças, enfim, tinha uma idade mínima, não lembro qual, para entrar e o aprendizado do instrumento iria acontecer estando nessa banda. Então eu lembro que tinham aulas teóricas e eles davam um instrumento, que na minha época lá, não sei se o nome é esse por aqui, como é que é, mas na época o instrumento que eles me deram era o chamado clarim. Não sei se tem outro nome, que tu sabe, Jonathan, talvez. Mas, enfim, era um clarim. Não tinha válvula, não tinha nada. Eu acho que, não sei se faz 4, 5 notas, não sei como é que é. Enfim, mas eu só, nessa, o curto tempo que eu estive nessa banda, eu só carreguei esse instrumento. Não toquei nada. Uhum. E participava das aulas teóricas, claro, com bastante dificuldade de entender uma criança ainda e tal. Então, foi um primeiro contato, assim, que eu achava o máximo poder fazer parte de uma banda. Mas a banda acabou antes que eu conseguisse aprender. Que eu conseguisse aprender, porque vinham pessoas de outras cidades para dar aula lá, então tinha essa tinha essa coisa de depender de um professor que vinha de fora, as aulas eram espaçadas, não tinha uma certa frequência, então foi um certo problema. Aí, depois disso, ainda criança lá, acho que com os meus 11 anos, talvez, pré-adolescente, eu ganhei um violão muito ruim de um primo meu, todo quebrado, ele me deu o violão. E esse violão ficou largado na minha casa, assim, um tempo, porque, enfim, eu tinha o violão todo quebrado, mas não tinha interesse, assim, não tava ligado ainda. E aí, quando eu fui, acho que para a minha sétima série, acho, na época, eu conheci um amigo, um colega meu da escola, assim, ele tinha um irmão que tinha uma banda, participava de uma banda de rock na época, e eu fui na casa dele, foi a primeira vez que eu vi uma guitarra na minha vida, assim, na minha frente, a pior guitarra do mundo também, era uma Giannini azul, acho, uma coisa horrível, pior que não afinava nunca, uma coisa horrível. Mas enfim, primeiro contato que e eu achava o máximo, assim, e ele com a minha idade, um ano a mais do que eu, ele já entendia de som, ele já regulava som, e eu admirava, ele era meu ídolo, eu olhava ele mexendo naquilo, eu mal tinha um aparelho de som na minha casa para ouvir música, então eu olhava ele, e aquilo me encantou, assim, Naquele dia eu voltei para casa e fui olhar o violão. Fui olhar o violão que eu tinha lá.
Com outros olhos.
Com outros olhos, Mas o violão era terrível. E aí a minha mãe comprou um violão decente para eu começar a aprender. E aí eu já fui para aula de violão imediatamente. E aí tô nessa até hoje.
Mas como é importante, né, o contato com o instrumento desde pequeno, né? Porque ele desperta várias sensações, né? Várias oportunidades, cria aí um...
Eu não tive isso na família, assim. Depois, porque assim, o meu avô, por parte da minha mãe, eu não conheci ele. Nem minha mãe conheceu, na verdade, porque ele faleceu quando minha mãe tinha 2 anos de idade. Então, minha mãe não conheceu e eu, claro, muito menos. Mas aí eu fui descobrir depois, através de uma tia mais velha, que ele tocava violão, ele tinha um violão. Mas na minha família, assim, mais os parentes mais diretos, assim, não tinham esse hábito, não tinha ninguém que... Esse primo meu, que na época acho que ele estava num seminário, hoje ele é padre e tal, então aquela coisa de ter um violão, ele acho que nunca tocou também, mas ele me deu esse violão. E aí foi a partir daí, assim, dos meus 11, 12 anos, assim, que eu comecei a lidar com isso.
Muito legal. Vou fazer um parênteses aqui para quem está nos acompanhando, nos assistindo aqui pelo Facebook. A gente tem a presença luxuosa do grande mestre Oswaldo Rios aqui no estúdio com a gente, apresentador do Cultura Caipira, todas as terças-feiras às 22 horas. Ontem teve uma edição super linda que está disponível lá na página do Facebook ao vivo, na Rádio Cultura. Oswaldo, sempre um prazer te encontrar. E 20 anos de vela quebrada, né?
Sim.
Chega aqui mais pertinho só para dar um oi para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Mariane. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura, né? E sempre um prazer aqui estar junto com vocês.
Isso aí, um prazer é nosso. Muito obrigada.
E eu agradeço a lembrança pelos 20 anos do Viola Quebrada, né? Uma estrada longa, mas prazerosa.
O show no Paiol recentemente foi um marco, né?
Foi bem bacana. Tivemos 2 dias bem cheios lá, né? Foi bem bacana. A gente mesmo fazia... estamos em 2018. A última vez que a gente tinha tocado no Paiol foi em 2014. Então, foi um momento especial pra gente, assim.
Certamente. Aquele Paiol é um palco memorável.
Especial, né?
Exatamente. Obrigado, Oswaldo.
Obrigado você.
Então, para quem quiser conhecer mais do trabalho do Oswaldo Rios, lá no site culturanacionesde30.com.br/culturacaipira, várias edições do programa para serem ouvidas. Você, Guilherme, seguiu uma carreira estudando muita música, né? Tem uma formação nessa área na faculdade, com graduação e tal. Quando é que você chegou em Curitiba e o que, que você estudou por aqui?
Então... Eu já tinha morado em Curitiba durante 1 ano e alguma coisa, assim, 1 ano e 2 meses, talvez. Em 97, eu vim para cá e fiquei esse período aqui, e na época eu estudei no conservatório mesmo. Na época o Ian Guest vinha dar aula de arranjo no conservatório, e coincidentemente foi o período que eu estava aqui, e aí eu aproveitei, porque eu já tinha ouvido falar... Eu estive no Rio em 96 e eu não conheci ele pessoalmente lá, mas nessa minha estada lá eu tinha ouvido falar dele, enfim, que era um grande professor e tal. E em 97, quando eu vim morar aqui, eu vi que ele estava dando aula aqui. Ele vinha uma vez por mês para dar uma semana de aula de arranjo aqui. E aí nesse período que eu fiquei aqui, naquela época, eu estudei um ano de arranjo com ele. Aí depois eu voltei para minha cidade e passei muito tempo por lá, né? Até eu voltar de novo para Curitiba.
Uhum.
E lá eu fiquei tocando, mas aquela coisa, cidade pequena, né? Fazia alguma coisa, fiquei tocando em banda de rock, fazendo alguns eventos, algumas tocando em bar, essas coisas, mas muito de leve, porque, né? Um lugar pequeno. Às vezes ia para uma cidade maior, mais perto, algumas coisas em Porto Alegre. Aí comecei a tocar música instrumental um pouco antes de vir para cá. Comecei a fazer música instrumental com um trompetista de Caxias do Sul. Muito legal ele, assim. Aí foi um período feliz, assim. A gente tocou em Porto Alegre algumas vezes. Aí em 2009 eu decidi que aquilo já não dava mais, assim. Já não me aguentava em mim de ficar naquela situação. Aí eu decidi vir para... Eu tentava o vestibular aqui, né? Aí eu fiz vestibular na FAP, né? Aí eu passei em música popular.
Uhum.
E aí eu vim e fiz a graduação, 2010 a 2013. Acabei a graduação e fui ficando. Estou aqui por enquanto.
O que a gente pode mostrar para os nossos ouvintes? O que vocês prepararam aí para a gente ouvir?
Vamos no ao vivo.
Ao vivo. Ao vivo.
Fizemos qual? Manhã de maio, pode ser? Então, é uma música, é essa que a gente vai tocar agora, a música se chama Manhãs de Maio. Eu fiz há muito tempo atrás também, nem lembro quando. E agora eu estou resgatando, tô gravando as minhas músicas com a ideia de fechar um CD no ano que vem. E então eu tô garimpando algumas coisas que eu acho que vale a pena colocar. Outras eu estou descartando. E essa é uma que eu ainda acho que vale a pena. Mas assim, a gente vai fazer uma exposição assim do tema, porque a gente não ela não está arranjada, uhum, ainda para gravar, ela não está preparada para isso, nem se sabe a instrumentação que será. Então a gente vai expor o tema, brincar um pouquinho com ela e é isso. Manhãs de Maio, o nome.
Então vamos lá. Essa foi Manhãs de Maio, composição aqui do nosso artista Guilherme Silveira, ao vivo na Rádio Cultura. Sempre muito legal.
Eu tenho que fazer uma correção. Ela não se chama Manhãs de Maio.
Não.
Manhãs de Maio é que eu enviei para a gente rodar, que já está gravada, desculpa.
Sim.
Ela se chama Frio e Mate.
Então Manhãs de Maio a gente vai ouvir daqui a pouquinho.
É que tá na lista, né? Desculpa, mas isso é bem eu, assim...
Então, enfim, essa foi Frio e Mate. Muito bacana. Esse é o Nossa Cultura de hoje, ao vivo, aqui com o Guilherme Silveira e o Jonathan Augusto no clarinete. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e volto já.